viram esse cubo de montar?
Sim, sim. Cubo mágico.
Cubo mágico. Alguns conhecem como Rubik.
Um cubo.
Então olha só. Agora existem campeonatos que o pessoal tem que montar o cubo.
Muito
mas
rápido.
Mais difícil é você dar para uma pessoa uma sequência e ela tem que montar essa sequência, porque é muito mais difícil do que montar todas as faces iguais. E é nisso que consiste essa experiência. Eu tenho aqui, Du, pode segurar, várias sequências.
Tá.
São diferentes. Aqui eu tenho uma pequena previsão. Edu, mistura as cartas, por favor.
Tem umas que estão viradas de ponta cabeça. Já
não tem problema, porque depois misturar. A gente ajeita. Pode misturar elas. Vamos lá? Edu, é o seguinte, terminou?
Terminei.
Perfeito. Pode pegar aqui. Eu quero... Não, faça melhor. Coloque uma carta na mesa. Do meio. Escolha uma carta lá do meio. Pode ser, se você quiser. Aqui, pode ir colocando mais. De onde você quiser, de posições distintas. E a hora que você quiser, você para. Ah, vai colocando. A hora que você quiser.
Vamos. Pare.
Aqui?
Ok.
Você quer colocar mais alguma ou essa tá boa?
Ah, quero colocar mais uma. Vai.
Ah, ó, vai colocar mais uma, né?
Tá mais mesmo.
Então estamos aqui brincando. Ótimo, ótimo. Vamos descartando as cartas, perfeito?
Tá.
Essas nós eliminamos. Coloque todo monte aqui em cima. E agora vamos fazer uma escolha. Faça um corte. Perfeito. E eu vou completar o seu corte. Você eliminou algumas cartas, misturou as cartas, fez um corte e ficou uma carta em cima. Se fosse alguma dessas aqui, deixa aqui que você eliminou. Essa aqui é a carta da sua escolha, do seu corte. Essa aqui foi a que ficou aqui em cima. São todas diferentes as sequências. Eu vou levantar assim para que o pessoal possa ver.
É como se fosse a face do cubo mágico.
É a face do cubo mágico.
Tá.
A sequência que o Edu escolheu é exatamente essa aqui, ó.
Sério.
Tá. E aqui dentro eu tenho uma previsão. Olha que difícil.
Nossa.
Azul, branco e verde.
Ah,
verde, branco e laranja.
Não,
vermelho,
não,
amarelo e
não,
laranja. Somente ela.
Isso é de Deus ou não, gente? Põe a minha apresentação lá. Esse cara... Era um mágico aí, e ele se converteu, teve uma experiência com Deus. E agora, então, ele usa a sua mágica para apresentar o Evangelho. Sábado que vem, ele vai estar aqui. Tem outro vídeo aí que eu achei muito legal, eu queria que você acompanhasse aí, dá uma olhada. Discreto ele, né? Olha aí.
Mais um aqui, deixa eu ver aqui. Você aqui, ó, você, vem aqui. Tá todo aí, tudo bem? Fica aqui no meio.
Como é seu nome?
Felipe.
Felipe, eu quero que você... Eu vou olhar a sua revista.
Tá.
Aqui, vou pegar uma página qualquer aqui. Quero que você olhe pra essa página, mas não faça nada agora. Só olha pra página. Você consegue tirar os óculos, por favor? Olhou pra página?
Rapaz,
beleza. Felipe, eu quero que você olhe pra ponta do meu polegar. Imagine como se ele fosse um espelho. E você vai olhar a página e vai escolher uma palavra.
Se acertar, eu vou dar uma porrada nele. Relógios.
Mentira.
Olha aqui.
Ah, mentira.
Parou. Não, peraí, parou. Mas não, cara, não, gente, vamos chamar a polícia? Ó, polícia, tem porra, não é possível.
Vou colocar assim, com a palavra relógios aqui. Nós vamos guardar as horas. Relógio, você não consegue ver. Eu quero que você segure junto comigo assim, ok? Felipe, eu quero que você vá folheando e pare aonde você quiser.
Qual é uma página?
Essa?
Essa.
Chamou atenção isso?
Sim.
Por quê?
Porque é uma página de empreendedores, né? Uma página bacana, que tem um conteúdo legal, até eu...
Observa isso. Olha a página.
Ah, parou.
Ah, vai embora, gente. Você tá de brincadeira. Não, peraí, não, não é possível. Não, peraí, não, cara, na boa. Como é que faz isso, produção?
Ok, esse cara É esse cara que vai estar aí sábado que vem. Eu já vi algumas deles, assim, é inacreditável mesmo. Quero ver o que ele vai fazer aqui diante dos nossos olhos. Não é? Ele não vai poder trazer ninguém esquematizado com ele, né? Porque a gente se conhece. E aí eu quero ver como é que ele vai se safar dessa. Mas sábado que vem, então, nós queremos ser um momento muito especial para você trazer gente. Então vai ter um mágico dessa qualidade aí, já foi em TV, já foi tudo quanto é lugar, e ele vai usar a mágica para apresentar o Evangelho. Já imaginou? Então o desafio de semana que vem é meu amigo aqui no Vox. Dia do amigo no Vox. Podemos fazer isso? Quem é que vai batalhar para trazer alguém aí? Vai ser show de bola. Ok, graças a Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que mexeu muito comigo durante esses dias agora. Ah, mas antes, tem uma tela preta aí. Semana passada, eu sentei ali no fundo, cheguei um pouco tarde, tive que resolver uns problemas de viagem, cheguei, sentei ali e fiquei, resolvi assistir o culto ali do fundo, né? Do fundão. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que tinha algumas pessoas andando durante o louvor, entra, vai, volta, entra, vai. E aí, beleza, 8:30 começou a palavra. E aí levanta um, começa a andar, levanta outro. Falei, gente, mas já começou a palavra, o povo andando. E aí eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5. E o Léo pregando e eu contando. E não parava. Tem gente até que gelou aí, né? Gente que estava dando uma circulada aí, gelou. E não parava, e eu fui contando. Quantas pessoas que se mexeram durante uma hora de palavra do Léo sábado passado? Quanto você chuta? 17. 40? Quem dá mais? Quem pensou mais do que 73? Quem pensou mais, falou mais 100, 103? Quem falou aí? Ali, 103, meu irmão. Você errou feio. Foram 173. 173 pessoas se movendo no salão durante a palavra. É claro que não foram 173 pessoas diferentes, porque tem alguns que têm incontinência urinária, né? Porque é impressionante. Teve um cara que se levantou 4 vezes. Por que ele não fica lá no banheiro de uma vez, né, cara? Não é possível, gente. E sabe qual que é a frustração? É que você indo e vindo, não só você não tem ideia do que está sendo falado, quanto você está atrapalhando os outros que estão tentando prestar atenção. Cada vez que você levanta, uns 3 ou 4 tem que se ajeitar. Não é? Sua mãe te pede o tempo inteiro, bebe água, filho, bebe água, filho. Você não bebe de jeito nenhum. Quando chega aqui, não é? É uma desidratação impressionante. Você tem que correr para a água. E quanto mais você bebe, mais você vai fazer xixi. Não entendo, gente. Eu fiquei escandalizado, não é um escândalo? Não é um escândalo? Olha, vamos contar quantas pessoas estão andando aqui agora, ó. O cara está com colete aqui, ó, sou do Vox, cara. Tudo bem, a turma do Vox tem que circular mesmo, botar ordem na casa, né? Mas vamos acabar com esse número, vamos? Vamos? Vamos sossegar o coração? Deus quer falar com você. E muitos reclamam, Deus não fala comigo. Cara, você não para nem na hora de uma palavra. Em casa, você abre a Bíblia com o celular ligado e vai acompanhando as notícias. Não tem jeito. Tem que sossegar o coração. Eu queria, então, que você aquietasse seu coração agora. Se você está com vontade de fazer xixi, dançou. Uma vez nós fomos em Goiânia, na igreja da Videira, do pastor Aloysio. Fizemos um intercâmbio, um ônibus inteiro, e fomos, e no culto de domingo de manhã, um culto joia, mas longo, me deu uma vontade de fazer xixi. E aí eu levantei e fui sair. Quando eu estava chegando assim na porta, a pessoa diz, não pode sair. Uai, como não pode sair? Não, eu estou precisando ir ao banheiro. Você até pode sair, mas não pode voltar. Né, deu aquela desentortada assim, né? E quando eu voltei, os 40 que foram no ônibus estavam todo mundo olhando para trás, assim, dançou também, né, Roberto? Todo mundo olhando para mim, ah, foi pego. Cara, e eles botam ordem. Botam ordem. Nós precisamos um pouco dessa ordem aqui. Então feche seus olhos e peça para Deus agora. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Vem nessa hora e fala com cada um aqui. Que seja uma noite marcante de manifestação da tua vontade, tua palavra sendo anunciada aqui de forma clara para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de compartilhar sobre um texto, eu queria só dar notícias sobre a nossa situação. Nós entramos com o nosso pedido de visto na segunda-feira, lá no consulado da Espanha, no Rio, e qualquer dia agora, vem o visto, se Deus quiser, e aí eu, Simone e Raquel, estamos de partida. Então, eu queria que vocês orassem por isso, para Deus agilizar, nós já estamos, assim, vamos embora, né? E aí a gente fica só acelerando, dá largada, nós queremos ir. Então, ora por isso, e independente de qual o dia exatamente que a gente vai, na semana que vem, domingo de manhã vai ser o nosso culto de envio, porque depois o pastor Paulo viaja, ele sai de férias, então nós estamos querendo aproveitar e crendo que até o final do mês, começo de novembro no máximo, nós já estamos de partida, então quero convidar vocês para o culto de envio, de despedida, sem ser amanhã, no outro domingo, ok? Nós vamos avisando aí durante a semana. Então, ótimo. Você é acusado de dois crimes. Você já cometeu algum crime, meu irmão? Já? Você é acusado de dois crimes. Essa semana, não fui eu, né? Todo mundo que é acusado de alguma coisa, logo diz, não fui eu. Não é? Dois crimes pesam sobre você. E essa semana eu estava lendo no nosso circuito 4x4, quantos heróis da resistência nós temos aqui que estão, olha aí. Oh, não, levanta a mão aí, quem está? Uma salva de palmas, você que não levantou a mão, bate palma para esses caras aí. Heróis da resistência. Muito bem, estamos acabando, né? Comecinho de dezembro ali, completamos a leitura da Bíblia inteira em um ano. E essa semana agora, começamos a ler o livro de Jeremias. E Jeremias é pancada, né, cara? Jeremias é forte demais. É uma palavra muito pesada. E eu separei uma dessas palavras que mexeram muito comigo. Desde que eu era adolescente, cada vez que eu leio, vem de novo esse texto. Quando eu leio, ele bate forte. E é tão constrangedor, e eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre ele. Então, passe a... Abra sua Bíblia aí. Dei a dica e ninguém reagiu, né? Abra a sua Bíblia aí. Os outros... É porque você não veio semana passada, né? Distraído. Então, Jeremias capítulo 2. Capítulo extraordinário. Começa assim: a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias... Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Por uma terra não semeada, Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam, todos os que atacavam o povo de Israel, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor à comunidade de Jacó, a todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar, reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Dois crimes. Me abandonaram. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que você vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Uau! Olha que comparação que o Senhor faz aqui. Dois crimes vocês cometeram. E quando eu leio o Antigo Testamento, e quem está acompanhando aí, leu a história ali de Juízes, depois a história dos reis, dá muita raiva do povo de Israel, não dá? Ô povinho burro, não é? Tapado, tonto. Deus faz milagres, coisas extraordinárias, vira a esquina, os caras só dão bola fora, só fazem bobagem. E aí vem um rei e restaura tudo, e volta a cultuarem o Senhor, voltem a andar de acordo com os caminhos. Vem o próximo rei, bota tudo a perder. E o povo sai correndo para adorar as estátuas de pedra, de madeira. Uma coisa louca esse povo, e eu vou ficando irritado à medida que eu leio. E quando eu leio essa passagem, eu falo, não é possível que o povo de Israel fez isso tudo. Porque Deus cuidava deles tão bem, dava vitórias extraordinárias, fazia milagres incríveis, e o povo simplesmente virava as costas e ia cuidar da vida, fazer o que bem entendesse, da raiva desse povo. Mas pior é quando Deus vem para mim e diz, você é igual ao povo de Israel. A igreja é igual ao povo de Israel. O Vox é igual ao povo de Israel. Você, jovem, adolescente, é igual ao povo de Israel. E aí eu passo a ler um texto desse de forma diferente. Como assim? Eu? Não, eu não faço umas coisas dessas de jeito nenhum. Mas Deus vem e diz, olha, eu sou uma fonte de águas límpidas, uma fonte de águas vivas. Eu faço coisas extraordinárias e dou de graça para você. Eu achei um vídeo bonito aqui sobre águas. Imagina que esse aí é o nosso Deus. Abre o som aí para nós. Meu povo cometeu dois crimes. O primeiro, eles me abandonaram. Isso aí é cena de um crime, gente. Pensa o que Deus está fazendo na sua vida. Pensa como era a sua vida antes de um encontro com Ele. Pensa o amor que Ele derramou por você. Como as fontes de água estavam liberadas sobre a sua vida. E de repente, você abandona o Senhor. De repente, você vai dar uma volta. Pensa que loucura. Quantas voltinhas eu já dei, quantas voltinhas você já deu. As águas do Senhor jorrando, de graça, de misericórdia, como cantamos aqui. Infinita graça, infinita misericórdia, envolve-nos, é poderoso, é um vento forte. E a gente, só vou dar uma voltinha ali e daqui a pouco eu estou de volta. E era assim que o povo de Israel fazia. Ele ia, dava uma voltinha, subia nos montes e oferecia sacrifícios aos deuses daquela terra. E eu fico pensando a loucura que é você tem um manancial de águas vivas e buscar água em qualquer outro lugar. Para os loucos com música aí, imagina uma... Né, tem gente... Ai, até dói, né? Imagina uma guitarrinha dessa aí, básica, bonitinha, né? E ela é sua. E Deus te dá ela graciosamente. Você que não sabe tocar, nem tem ideia, né? Eu também não tenho. Mas quem sabe tocar, sabe a diferença que é uma dessas do que uma que você compra na loja lá dos Caetés, né, por R$500. Sabe a diferença? E olha que gracinha.
Go.
Shit ain't breaking, man.
Drop it on its neck.
That was a good one.
Hey, you broke the neck. Now it's so much cooler.
Agora ficou legal.
Is it better like this?
Yeah.
É duro, não é? É isso que nós estamos fazendo. É algo tão especial que Deus está nos dando. É isso que nós estamos fazendo. Ou então, né? Imagina, você ganhou isso de presente, de graça. Né? E aí, vai dar uma voltinha com ele, olha aí. Qual que é a sensação que dá? Vou matar o cara que bateu um carro desse. Com certeza ele não estava dirigindo de forma responsável. Que desperdício. E é a mesma coisa. Você sair de um manancial de águas de águas vivas, que saciam a sede. E procurar água em outro lugar é loucura. E Deus fala, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva. A fonte de água viva. E fizeram o quê? E fizeram o quê? Você abandona uma fonte de água viva e você faz o quê? E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Você sabe o que é uma cisterna? Muita gente acha que é poço. Não. Cisterna é um buraco que você cava para recolher a água da chuva. Então você fica esperando chover e aí as calhas da casa vão sendo direcionadas para um buraco desse. Porque quando chover, vai ter uma água ali e aí você vai poder pegar a água daquele poço para beber. Só que a palavra fala que vocês cavaram cisternas para si, mas cisternas que não retêm as águas. Olha. Então imagina a água entrando aí, faz aquele barrozinho, aquela lama, e aí começa a encher, então aquela água é uma água suja, porque é uma água mexida, e antes dela assentar, ela já vazou. Então são dois crimes. O primeiro crime é abandonar a fonte de águas vivas. E o segundo crime é esse. O segundo crime é cavar uma cisterna. E aí a gente pensa, mas eu não estou cavando cisterna nenhuma, ó, minhas mãos estão limpas. Eu não estou cavando cisterna nenhuma. E a verdade é que quando nós procuramos colocar a nossa alegria, quando nós buscamos satisfação em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, quando procuramos o preenchimento da nossa alma em qualquer coisa que não seja o Senhor, quando procuramos sentido para a nossa vida que não seja Deus, nós estamos trocando a fonte de águas vivas por uma cisterna rota, estragada, que não retém as águas. Por exemplo, isso aí. Outro dia um cara falou, outro dia fui assaltado, me roubaram um relógio, ele valia 16 mil reais. O cara é lunático, né, bicho? Se andar nessa cidade com um relógio de 16 mil reais, perdeu. Perdeu. Claro. E nós vamos colocando a nossa expectativa, nosso sonho em coisas como essa. E eu tenho falado aqui vez após vez. Quantos estão gastando tudo que tem de talento, de energia, de tempo, de coração para ficar rico? Quantos estão vivendo dia a dia aí com um único sonho na mente? Eu quero ficar rico. Eu preciso ficar rico. 80% dos jovens, numa entrevista que fizeram nos Estados Unidos, 80% dos jovens têm o desejo de serem ricos. Eu quero ser rico. Aí talvez você diga, mas é claro, todo mundo quer ser rico. Por quê? Por que todo mundo quer ser rico? Se você pensar, há um século atrás, não tinha essa mentalidade. A maioria do mundo nem pensava nisso, pensava em viver uma vida tranquila. Pensava em plantar e colher. Ninguém estava buscando riqueza. Mas hoje, no nosso mundo, essa é a mentalidade. Seja rico. E nós vivemos em função de sermos ricos. E vamos trabalhando, investindo, e com isso nós vamos nos afastando das fontes de água viva. E vamos cavando cisternas rotas para nós. Quantos não conseguem largar uma balada? Não consegue. A balada é a coisa mais importante do mundo. É o meu momento. Conversava com um adolescente outro dia e ele falando assim, não, mas eu não consigo ficar sem a balada. Eu falei, cara, como é que foi a balada do final de semana passado? Ah, foi mais ou menos. Por que foi mais ou menos? E ele foi me contando o que aconteceu. Aí eu falei, eu tenho certeza de uma coisa que vai no seu coração. Esse sábado agora vai ser diferente. Esse sábado vai ser doido. Ele olhou assim para mim, como é que você sabe? Também já fui adolescente, pô. E a expectativa desse sábado, eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando. Nesse sábado vai ter água na minha cisterna. E aí vive o sábado, e o que que encontra lá? Nada. Não tem problema você se divertir, não tem problema. O problema é quando você coloca a sua esperança, a sua expectativa, o seu sonho nisso. E começamos a sonhar, a desejar e a não conseguir ficar sem. Tem gente que está, sei lá, 10 anos frequentando células. 10 anos. E até hoje não consegue lidar com isso. Não, mas se eu não for nas baladas, eu gosto é de dançar, eu gosto é do auê, eu gosto é do barulho, eu gosto é daquele agito. Se eu não tiver isso, não dá. Não dá. Não consigo viver. Em outras palavras, é ali que eu bebo. A minha água está ali. Qualquer coisa que você esteja precisando demais, dependente demais, buscando demais, é uma cisterna. Quando eu namorava, ou, na verdade, quando eu ainda nem namorava, eu era tão apaixonado, tão desesperado para namorar, que qualquer menina que entrasse na minha frente falava assim, pode ser. Pode ser. Não é? Essa semana nós começamos a arrumar umas caixas lá em casa e achamos papéis, vocês não vão acreditar. E tinha um mês de namoro, eu saí de férias e escrevi um resumo da minha vida, que eu queria mostrar para Simone. Né? Ela viajou, eu viajei, ia ficar uns 40 dias separado, tinha um mês de namoro. E eu fui escrever, e aí escrevi 30 páginas, já imaginou? Escrevi coisa para encardir, depois eu passei a limpo e entreguei para Simone. Ótimo. Mas o que eu achei foi o rascunho. Foi o meu rascunho. Achei o meu rascunho. E aí, eram as 30 e tantas páginas. E aí, que legal a Simone sentada comigo assim, né? E aí eu comecei a ler um monte de coisa que estava acontecendo, e aí eu entrei no assunto paixão. E eu comecei a namorar a Simone no final do ano. E naquele relato ia mostrando passo a passo as minhas paixões, as minhas tentativas, que naturalmente não tinha colocado na versão oficial, né, na versão final. E eu fui lendo aquilo e eu fui ficando constrangido. Falei assim, melhor nem continuar, né, Simone? Melhor nem continuar. 15 anos de idade. A minha alegria, onde que estava? E a gente vai colocando a nossa alegria em tantas coisas, a nossa expectativa, o nosso sonho, às vezes é no sucesso profissional, às vezes é ser bem-sucedido. E você tem a certeza que quando eu for bem-sucedido, aí eu vou estar satisfeito. E, na verdade, ser bem-sucedido nos padrões deste mundo vai roubando o seu coração. E você vai ficando obcecado com o sucesso desse mundo. E isso vai te tomando o coração, te tomando a mente, a alma, todos os seus investimentos de tempo vão nessa direção. E é claro que Deus se alegra com homens e mulheres bem-sucedidos. Mas se o sucesso for a coisa mais importante da sua vida, você está colocando num altar de idolatria a sua carreira. E eu vejo gente aqui assim. Eu vejo gente que não anda na comunhão, na intimidade com Deus, porque não tem tempo para isso. Isso é a coisa mais importante. Eu conheço jovens adultos que têm uma situação ótima, um emprego ótimo, vivendo num sonho comparado com a realidade brasileira, mas ele está profundamente infeliz, porque ele não chegou lá. E ele despreza o presente que Deus deu para ele. Deus deu um presente para ele. Deus deu água para ele. Ele não quer essa água. Eu quero aquela. E nós vamos vivendo em função de outras coisas. Vamos buscando, às vezes, um padrão aí de beleza. E coitada das meninas. Sério. Tenho dó de vocês mesmo. Porque vocês estão procurando algo que não existe. E vocês vão se comparando aquilo que Deus te deu, a sua fisionomia, o seu corpo, os seus talentos, as suas habilidades que Deus te deu, e você se compara com uma ilusão. Olha, eu olhei para essa foto e fiquei, é de verdade ou é computadorizado? O que que é? Alguém tem uma pele como essa? Tem uma pele assim? E aí, o que que as meninas vão fazendo? Elas vão tentando reproduzir na vida real uma ilusão. E se entopem de maquiagem para parecer aquilo que não são. Hoje eu estava no casamento da filha do pastor Luiz de Jesus e era engraçado. Entravam as pessoas, né, e eu olhava e falava assim, quem que é essa? Aí eu olhava o marido assim, gente, é ela. Não reconhecia, cara. Não reconheço, de verdade, eu, sério, ele não mudou de esposa, é ela mesmo. Cara, já contei isso, fiz um casamento lá na sede, lá no Santo Antônio, e eu estou lá na frente, assim, esperando, o noivo já tinha chegado, e aí aparece a noiva lá virando a escada. Eu olhei assim, olhei para o cara e falei, mas, não, é porque está de longe. E ela veio andando, e quanto mais eu... Não é possível. E aí, quando ela chegou aqui, eu até gaguejava. Assim, tem alguém aí dentro, né? Era outra pessoa. Sei lá, cílios postiços, né? Enchimento nos lábios. Sei lá o que ela fez, o cabelo. Cara, era outra pessoa. Talvez querendo se parecer com um... com alguém assim. Agora, um dia eu tive um ataque de riso. Eu estava cortando cabelo, ainda tem, então a gente tem que cortar. Eu estou sentado lá e chega um casal, casa dos 20, 20 e tantos, e aí o rapaz senta lá e a mocinha vai conversar então com o cara que vai cortar, né? E aí eu falo assim, ó, eu queria que você cortasse o cabelo dele assim, mais assim, então eu trouxe até uma foto. E aí ela virou a foto assim, eu bati o olho assim, Tom Cruise. Quase que eu falei, aqui não é cirurgia plástica não, mas aqui só corta o cabelo. Coitada do cara. É, falando em caras, né? Ah. Que opressão, gente. Que opressão. O culto à beleza. E às vezes você vê uma barriguinha crescendo como essa aqui e diz assim, ah, já era, dancei. Ou então vou me matar ali porque eu preciso ser assim. E é engraçado que coisas bobas como essa vão roubando a gente de Deus. Conversei com um cara, ama fisiculturismo, né? Lá, né, saúde e tal. Eu falei, ok, quero te lançar um desafio. Eu quero que você gaste com Deus o mesmo tempo que você gasta na academia. Não é? Se você tem tempo para todo dia 2 horas de academia, Meu irmão, então você tem tempo para mais 2 horas de academia com Deus. Não é? De buscar a Deus. Mas se você tem tempo para um acréscimo desse, mas não tem tempo para Deus, é porque você trocou a mim uma fonte de águas vivas por cisternas rotas, cisternas estragadas, que não retêm as águas. Isso nunca vai trazer aquilo que você mais deseja. E às vezes, como eu contava aqui, né, a minha esperança, a minha salvação vai ser o dia que eu estiver namorando. E quem está namorando diz, a minha salvação, a minha esperança é quando eu me casar. E quem está casado diz, a minha salvação, a minha esperança é quando eu ficar viúvo, morra logo. É sempre alguma coisa além. E o fato é que você está colocando a sua esperança no lugar errado. Namoro nenhum vai satisfazer a sua sede. Casamento nenhum vai satisfazer a sua sede. Eu tenho ficado muito triste, porque no final o que nós estamos fazendo tantas vezes é cavar cisterna que não retém água. E a cisterna, ela simplesmente recolhe alguma água que veio de algum lugar, e nem sempre a água limpa. Voltando ao nosso texto lá, né? O meu povo me abandonou. Dá uma olhada lá, vamos abrir lá de novo. Jeremias capítulo 2. Versos 5 a 12, olha que loucura. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim? O que é que aconteceu? Em outras palavras, o que, que eu fiz de errado? O que faltou para aqueles que estavam antes de vocês? O que é que eu fiz de errado aqui? Que falta eles encontraram para que me deixassem e se afastassem de mim? Ô, gente, quem está falando isso? É o Deus Criador dos céus e da terra, completo em si mesmo, que não precisa de coisa alguma. Ele está dizendo, não estou entendendo. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. O que é que faltou para vocês me abandonarem? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Eu dei para vocês uma terra prometida. Eu coloquei vocês numa terra e dei vitória sobre os seus inimigos. E o que vocês fizeram com essa terra? Vocês contaminaram. Os sacerdotes não perguntavam, os intérpretes não me conheciam, os líderes se rebelaram contra mim, e os profetas profetizavam em nome de Baal. Que loucura, gente. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar e vai longe, e vê se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Meu povo me abandonou. Sabe o que você mais vai encontrar em Jeremias? Essa frase ou essa expressão. O meu povo me abandonou. Eles me deixaram, o meu povo se afastou de mim, meu povo virou as costas para mim. Pensa nisso. Não foi você mesmo responsável por toda essa confusão? Olha o verso 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Nasceu escravo? Então, por que, que se tornou presa de leões que rugem e urram? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Verso 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Olha isso. Quantas vezes nós estamos reclamando, como que isso pode acontecer comigo? O que, que eu fiz? Alô, o que, que você fez? Você é doido? Você não enxerga? Você não sabe o que, que você fez? Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que, que você vai ao Egito beber água do Nilo? Ou por que, que você vai na balada lá para tentar se satisfazer? Ou por que, que você vai à Síria beber água do Eufrates? Para que, que você vai lá procurar o sucesso numa carreira para ver se te preenche? Ou uma namorada? Para quê? O seu crime te castigará e a sua rebelião o repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Uns dias para trás, sentei com um jovem, e ele participava aqui no começo da década passada, ficou alguns anos, trouxe gente, muita gente, mas resolveu abandonar a fonte de águas vivas e foi cavar cisternas rotas para si. E ele chegou para conversar comigo, todo tatuado, até aqui assim, todo lugar. E aí ele me contou a história dele, o arrependimento dele. Para que eu fui para longe dos caminhos do Senhor? Até pedi para ele vir aqui hoje, mas ele acabou que já tinha outro compromisso. Pedi para ele vir. Mas uma hora que me doeu, foi quando ele estendeu os braços e falou assim, o que eu faço com isso aqui agora? Os braços todos tatuados. As piores coisas que você imaginar. Cheio de coisa esquisita. O que eu faço com isso aqui agora? O que a gente faz? Loucura, né? Abro parênteses aí para essa tal da tatuagem. A gente está vendo todas as celebridades, todo mundo se pintando todo. Cara, daqui a 10 anos, 5 anos, essa moda passa. A turminha nova que vai determinar a moda, todo mundo limpinho. E você está todo tatuado, você vai fazer o quê, meu irmão? Ou então, você tem uma experiência, uma revelação de Deus e vê o que você tatuou, não tem nada a ver. E você quer tirar, o que você vai fazer, meu irmão? Como é que você vai colocar marcas no seu corpo sem saber o que vai ser da sua vida? Você hoje é uma pessoa, mas Deus pode te transformar em outra, e aí você vai fazer o quê? Cara, pinta o cabelo de roxo, de rosa, de branco, tudo bem, cresce, corta, pinta de novo, se fure todo também, beleza, ótimo, porque depois que você tira, tampa, né? Beleza, mas uma tatuagem, o que eu faço com isso? Foi a pergunta dele. Está marcado no corpo. Está marcado na alma dele. Você é o responsável por isso. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter o temor de mim. Verso 20 a 25, ele continua, e o mais louco é que não reconhece, ele diz assim, Deus falando, há muito tempo eu quebrei o seu jugo de escravidão, despedacei as correias que te prendiam, mas você diz, eu não servirei ao Senhor. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como que você pode dizer que não se contaminou, que não correu atrás dos deuses, dos baalins? Reveja o seu procedimento no vale, considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixem que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Você já imaginou? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que nos ama de uma forma extraordinária, tem que ter uma conversa dessa? E depois de tudo e de chamar a atenção, tem que ouvir isso? Não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros. Não adianta, eu amo a fofoca. Eu não consigo controlar. Eu continuarei a ir atrás deles. Cara, não adianta. Pornografia é o meu Deus, não adianta. Eu amo isso e eu vou continuar correndo atrás disso. Cara, alô? Como? Como que a gente pode falar uma coisa dessa com o nosso Deus? Como? E aí a gente vai para o verso 35. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Que loucura, não é? Além de ofendermos a Deus de tantas formas tão criativas, quando somos confrontados, nós dizemos, não, eu não fiz nada de errado, você está exagerando. Muito cara de pau, né? Eu sou inocente. E a Bíblia está dizendo, ah é? Eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. O que fazer? O que fazer? Se a gente vai no primeiro verso, na verdade no verso 2, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo. Aqui está falando de quê? De amor. De um relacionamento de amor. E aí eu lembro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, diz assim, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que fazer? É se arrepender, é confessar, é declarar, chega, chega, chega. Chega. Chega de não ter o temor do Senhor. Chega de brincar com as coisas de Deus. Chega. que você me diz? Vamos ficar de pé. Dá uma olhada para essa imagem. Esse é o convite. Esse é o convite de Deus. Pode desligar aí que eles vão tocar aqui ao vivo melhor. Dá uma olhada nisso. Vamos cantar. Esse é o convite de Deus para você. E eu quero declarar que chega. 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 O que você me diz? Chega. Para mim, chega. Chega de abandonar a fonte de águas vivas. Eu quero te convidar para uma noite de arrependimento. Sai do seu lugar. Vamos junto aqui na frente. Nos quebrantarmos diante de Deus. E o Espírito de Deus vai derramar água aqui neste lugar. Eu creio nisso.
Minha alma te deseja. Espírito anela por ti, a cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar.
Não para nos corredores, não. Chega pra frente. Chega pra frente. Vem pra frente. Sai do seu lugar, meu irmão. Sai do seu lugar. É tempo de mudança. Tempo de mudança. Dá uma olhada nessa paisagem. Olha a fonte de águas vivas. Está à sua disposição, meu irmão.
Jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Eu desejo no teu rio mergulhar. Sede de tuas águas. Ela encontro paz em minha tribulação. Enquanto te adoramos neste lugar. Jorra do seu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus.
Oh, Deus. O Senhor está aqui nesta noite, falando aos nossos corações, falando ao meu coração. E uma palavra que fica ressoando na minha cabeça é: chega! Chega! O que que você me diz dessa palavra? Chega! Chega de ficar trocando a fonte de águas vivas que é o Senhor. Jesus fala: eu sou fonte de águas. Quem beber de mim jamais terá sede novamente. E do seu interior fluirão rios de água viva. Precisa de cavar cisternas? Precisa ficar tentando achar alegria? Ou uma casquinha ali? Precisa? Se você está namorando, meu irmão, você crê que a água de Deus para o seu namoro é suficiente? É mais do que suficiente para tudo que você precisa? Ou você precisa sair com a sua namorada para cavar uma cisterna rota, uma cisterna estragada? Precisa? Se você está com a sua namorada, dê a mão a ela e consagre o seu namoro. Consagre o seu namoro agora. Junta aí, ora. E diga: o nosso namoro será um namoro de águas vivas. Chega de sensualidade, imoralidade. Chega. Chega de ficar dividido. Vai ou não vai? Chega. E você que não está namorando, o que, que é que está pegando, meu irmão? Onde é que você está caindo? Aonde que você está se afastando do Senhor? Eu te chamo nesta noite. Confesse o seu pecado ao Senhor. Não diga: eu sou inocente. Não diga isso. Não diga: ah, eu não fiz nada. Ah, mas por que que Deus... Não diga isso, meu irmão. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Reconheça o seu pecado diante de Deus. Reconheça o seu pecado. Diga: Deus, eu pequei. Olha essa cisterna que eu cavei para mim. Me perdoa. Entulha ela, enche ela de terra, Deus. Chega de cisternas. Eu quero água viva. Eu quero água viva. Começa a apresentar aí o seu coração para Deus. Vai falando com Deus. Vai derramando o seu coração diante de Deus. Vai confessando o seu pecado e declare encerrado. Declare encerrado. Nós lemos na Bíblia ali que Israel não é escravo. A igreja não é escrava do pecado. Somos livres em nome de Jesus. Somos livres em nome de Jesus. Viva na liberdade que Ele já conquistou para nós. Viva na liberdade que Ele conquistou para nós. Então diga: chega de cisternas na minha vida. Chega de ficar procurando água onde não tem água viva. Chega. Consagre-se ao Senhor agora. Vai apresentando a sua vida, seus estudos, sua escola, seu relacionamento em casa com os pais, seu computador, seu namoro, seus desejos, seus sonhos. Começa a apresentar isso diante de Deus. É muito simples. É só ficar nas cachoeiras dele. É só ficar lá. e aproveitar as águas que fluem do trono de Deus. É só aproveitar o amor, a graça, a misericórdia dele que se renova na nossa vida todo dia. Sempre que você se desviar, arrependa-se e volta para os caminhos do Senhor. E chega de ficar indo e vindo, permaneça no Senhor. Seja feliz em Deus, seja realizado, completo nele. E viva a vida de acordo com o que ele sonhou. Amém? Graça e paz sobre a sua vida. Deus te abençoe.